se você deu morada para Jesus entrar na sua vida, a paz está sobre você, porque a Bíblia diz e garante que Ele é o príncipe da... Quantos querem a paz de Deus aí? Amém?
Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. @PazSantarémBA.
Pode aplaudir o Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite, amém? Você que veio, tirou esse tempinho para estar aqui nesse culto especial de Natal, está de parabéns, porque você tem dado prioridade para as coisas de Deus. Seja bem-vindo, eu tenho certeza que você tem sido abençoado nesse culto, e eu creio que daqui para o final Deus vai nos abençoar muito mais, poderosamente. Estamos encerrando já esse ano, já está chegando bem no final. Temos só aí uma semana, menos de uma semana, para nós encerrarmos 2021 e entrarmos numa nova etapa. 2020 promete um ano de sucesso, de milagres, de bênção. E o tema desse ano que vem é: eu edificarei a minha igreja. Quantos creem que Jesus está fazendo isso? Amém? Glória a Deus. Eu vou convidar você a ficar em pé, por favor, por gentileza. Não é tradição, né? Mas vou pedir para você ficar em pé, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 2, por favor, Lucas capítulo 2, nós vamos estar vendo o versículo 7, Lucas capítulo 2, versículo 7, você pode olhar aí, anotar na sua agenda, na sua Bíblia, no seu celular, também pode participar através do telão. Você também que está através da internet, nas redes sociais, ou através da TV Amazônia, que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 7 diz assim: então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Diga assim comigo: não havia lugar para eles. Mais uma vez, não havia lugar para eles. Vamos orar. Querido Espírito Santo, muito obrigado por essa noite especial, maravilhosa. Nós podemos sentir o teu amor, podemos sentir a tua presença, podemos sentir que a tua glória está nesse lugar. Obrigado por todos que vieram, por todos que estão aqui, por todos que estão através das redes sociais, da TV. Obrigado pela vida de todos, Pai, mas principalmente a tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor está neste lugar, em nome de Jesus. Fale conosco, continue abençoando nossas vidas. Nessa noite te pedimos isso para a tua glória, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode sentar, dando um grande aplauso para o nosso Rei Jesus, que é digno de toda a glória, em nome de Jesus. E o tema da mensagem é: um lugar para Jesus. Um lugar para Jesus. Essa história toda que já foi contada pelas crianças aqui, né? Já foi falado os versículos todos que nós estamos falando também. Só para reforçar, é uma história interessante. Todos nós conhecemos. Eu acredito que a história de Jesus, do nascimento de Jesus, como Jesus nasceu, é uma história muito conhecida no mundo todo. As pessoas conhecem, até mesmo as pessoas que dizem que não seguem a Deus, que nem acreditam em Deus, elas conhecem sobre a história do nascimento de Jesus. Por quê? É uma história interessante. Você sabe que Maria, quando recebeu aquele anjo, né, aquela notícia, ela era bem novinha, uma jovem que iria casar, né? Que estava prometida para um homem chamado José, ainda iria casar. E ela recebe uma notícia que eu não sei se você, mulher, como que você ficaria de receber uma notícia que ela recebeu. Porque a notícia que ela recebeu é que ela ia ficar grávida, né? E talvez quando o anjo falou, olha, você vai ficar grávida, ela falou assim, eu vou casar, vou ficar grávida, vou ter muitos filhos. E talvez o anjo falou, não, você não está entendendo. Você vai ficar grávida antes de casar. Você vai ficar grávida de Deus. Você vai ficar... Quem vai gerar esse bebê é o Espírito Santo, porque esse bebê, ele é o próprio Deus. E o nome dele vai ser Jesus, Emmanuel. Maria com certeza ficou extasiada, com certeza. Uma visita dessa, uma notícia dessa, muito forte. Agora, mais difícil ainda, com certeza, era ela explicar agora. O que está acontecendo? Ela ainda não nem casou, como é que ela está grávida? O que aconteceu com a Maria? Será que algumas pessoas pensaram coisas que não deviam dela? Deus precisou mandar um anjo falar com o José, aparecer lá para o José teve lá uma visão, um sonho, para ele poder entender realmente o propósito de tudo aquilo que estava acontecendo. Nós sabemos que o propósito de Deus do nascimento de Jesus, o grande propósito de Deus é que Jesus nascesse para salvar a humanidade, para levar a humanidade a Deus, para transformar a vida das pessoas. Esse é o maior projeto. Nós estamos hoje festejando o nascimento de Jesus, o Natal, mas Natal na realidade é reconhecer que Jesus nasceu, o Salvador da humanidade nasceu. Eu sei que você já, nesses dias agora, esse ano foi um pouquinho diferente, porque você teve o dia 24 para fazer festa, você teve o dia 25 para fazer festa, e nós só estamos agora, aqui no dia 26, fazendo o culto de Natal, Então você ficou livre aí para fazer as suas brincadeiras e comer junto com a sua família. Eu sei que você já deu presente, ganhou presente. Se por acaso você não ganhou nenhum presente, ontem eu vi alguém falando assim, você sabe que eu não ganhei nada nesse Natal? Eu fiquei ouvindo aquela pessoa, mas eu não entrei na história porque não tinha nada a ver comigo. Mas deu vontade de falar assim, não preocupa não, porque o aniversariante é Jesus. Não tem problema se você não ganhou nada. Você já ganhou o maior presente de todos os presentes, Jesus na sua vida, amém? Glória a Deus. Mas as pessoas, elas pensam assim. Elas pensam que Natal é só isso, é ganhar presente, é dar presente, é comer uma boa ceia, E divertir, brincar. As pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Deus, as pessoas que não conhecem a verdade, elas estão fazendo festa até hoje. Fazendo festa até hoje. Lá na minha rua, lá, começou... Não sei nem que dia, ainda estão fazendo festa. Não sei como é que eles conseguem, aguentam, Sei lá. Tomara que quando entregar a vida para Jesus também faça muita festa e aguente esses dias todos de festa. Mas para as pessoas é isso, é só festa. E realmente o nascimento de Jesus é outra coisa, é salvação. Quantos salvos nós temos aqui, amém? Dá um glória bem forte aí. O nascimento de Jesus quer dizer isso, salvação. E nós aqui vamos ver esse texto interessante, que fala que agora Maria e José saem da terra deles, da cidade deles, vão para Belém. Eles precisavam sair, estava acontecendo muita coisa ali naquele tempo, Alguém sabe que vai nascer um rei, vai nascer uma criança que vai se tornar rei, e quer matar essa criança, e manda matar várias crianças naquela idade. Agora José sai com a Maria, vai para Belém. Eu acho que o pensamento deles, vamos para Belém, porque lá nós vamos chegar naquela cidade e você vai poder ter um lugar para dar à luz, ter o seu filho, e vai ser confortável, vamos arranjar uma casa, vamos arranjar uma hospedagem bem confortável. Se fosse no dia de hoje, com certeza, com ar-condicionado, muito, muito legal, tudo bem, preparado. E eles saíram talvez com esse pensamento, só que quando eles chegaram lá, foi outra coisa. O que aconteceu? A cidade estava cheia de gente, tinha muita gente de fora, estava tudo lotado, não tinha hospedaria, não tinha um quartinho, não tinha uma pensão, não tinha um kitnet, não tinha nada, estava tudo fechado. Segundo nós podemos ver, aonde eles batiam, a resposta era aquela: não tem lugar para vocês, está tudo cheio. Não tem lugar para vocês, está tudo cheio. Jesus não encontrou um lugar para nascer. A mãe de Jesus e o pai de Jesus não encontraram um lugar para Jesus nascer, um lugar melhor do que ele nasceu. Então, aqui o tema é esse, um lugar para Jesus. E quando nós lemos e olhamos que não tinha hospedaria, um lugar para Jesus ficar, um lugar para Jesus nascer, não tinha um quarto, um apartamento, não tinha nada. Eu quero colocar essa hospedagem aqui que estava lotada, que estava cheia, e as pessoas ficavam respondendo, dizendo: não tem lugar para vocês, não tinha lugar para os pais de Jesus, não tinha lugar para Jesus nascer. E eu vou aqui colocar essa hospedagem como o coração de algumas pessoas, porque a Bíblia diz que Jesus, ele está querendo entrar no coração das pessoas, ele está batendo na porta do coração das pessoas. E muitas pessoas já ouviram muitas vezes Jesus falar, Jesus bater no coração, mas ainda não abriram o coração, porque dizem que não tem tempo, não tem vaga, não tem lugar para Jesus nesse coração, não tem lugar para Jesus nessa hospedagem. Você sabia que Jesus quer entrar na sua vida e ele quer ficar aí para sempre, até o dia que você for arrebatado? É isso que é o plano de Deus. Ele quer salvar você e quer fazer de você uma morada. Então esse coração aqui ocupado de tantas coisas, um coração que está sempre ocupado com preocupações, uma vida diferente, os seus pecados, os seus desejos, tudo aquilo que não dá lugar para Jesus entrar, que não dá lugar para Jesus tomar posse daquele coração, daquela vida. Jesus, sabe o que a Bíblia diz? Jesus está falando em Apocalipse capítulo, Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. O que, que Jesus está fazendo? Ele está batendo. Batendo aonde? Na porta do nosso coração. Batendo aonde? Para entrar na nossa vida, para fazer morada na nossa vida. Ele fala assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... Tem muita gente que está ouvindo a voz de Jesus todo o tempo, mas não tem lugar para Jesus, não consegue abrir o coração para Jesus. Está batendo, se alguém ouvir a minha voz. Mas que se ouve a voz de Deus? A voz de Deus se ouve através de uma pregação, como você está ouvindo agora. A voz de Deus se ouve através de uma palavra que você ouve de alguém. A voz de Deus se ouve através da Bíblia. Quando você abre a Bíblia, lê a Bíblia, Deus está falando com você, é a voz de Deus. A voz de Deus você pode ouvir através de um panfleto, de um folheto, de um programa de televisão, de rádio, através da internet. A voz de Deus se ouve em toda hora, todo momento hoje em dia. Deus está falando todo momento, ele está batendo na porta do coração das pessoas. Mas o que a gente vê? Que quase sempre as pessoas estão dizendo assim: não tem lugar para você, porque está cheio, está entulhado de coisas que não agradam a Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Essa hospedagem aqui simboliza muito dessas pessoas. Eu creio, tenho certeza que você que está aqui já entregou o seu coração para Jesus. Um dia você já falou: Jesus, está aberto, entra, toma conta, meu coração é teu, minha vida é tua, toma conta de mim, porque foi esse o plano do Senhor nascer, me salvar. Eu tenho certeza que você já fez isso. Mas se você não fez isso, você que está aqui, você que está através da internet, hoje é dia, hoje é um grande, um bom dia para você abrir o coração para Jesus entrar no seu coração. Mas também a Bíblia diz que depois que eles não encontraram lugar e saíram procurando lugar, alguém talvez falou assim: olha, não tem um quarto, não tem uma hospedagem, mas tem um lugarzinho ali que não é muito apropriado, vocês podem ficar lá. Aonde? Numa estribaria, no estábulo. Está lá, você está lá, tem um capinzinho, um matinho seco lá, tem uns boizinhos lá, tem uns animais, eles não vão mexer com vocês. Se vocês quiserem, pode ficar lá. Esse é um bom lugar para nascer alguém? Com certeza não. Não é um bom lugar para nascer uma criança, não é um bom lugar para estar alguém, porque são animais. É um lugar onde não cheira bem. Você já sabe, quando você vai, eu já fui na estrada muitas vezes, e quando a gente vai aproximando daquelas fazendas, de longe você sente aquele cheiro de animal, né? Imagina dentro de um lugar daquele, uma estribaria, um estábulo, onde os animais estavam todo o tempo. Jesus foi para ali com a sua mãe, ainda não tinha nascido, mas ela precisava dar a luz. Mas também eu quero pegar essa palavra desse estábulo, desse lugar onde Jesus ficou, que nós podemos ver como um lugar humilde. Já viu que as pessoas, não sei, talvez você já cantou essa canção, pobrezinho nasceu, hein? Já cantou? Porque a imagem das pessoas, o que as pessoas veem, muitas pessoas, até os seguidores de Jesus, é que Jesus foi um pobrezinho que nasceu em um lugar onde nenhuma criança nasceria. Jesus foi um miserável, um pobrezinho que não tinha onde nascer, e os seus pais levaram ele para esse lugar. Mas eu vou dizer para você que não é isso que a Bíblia diz. Ele foi para aquele lugar, e eu quero pegar aqui esse lugar, dessa estribaria, desse estábulo, né, se nós podemos falar, para introduzir o caráter de Jesus, para falar para você quem é Jesus. Jesus é humilde, O próprio Jesus falou: eu vim para ser servido, eu não vim para ser servido, eu vim para servir vocês. Ele tem um coração humilde, e o caráter de Jesus é humildade. Jesus está procurando pessoas humildes. Só os humildes entregam a vida para Jesus. Só os humildes reconhecem quem é Jesus. Só os humildes reconhecem que precisam e necessitam de Deus para entrar no seu coração e mudar a vida deles. Só os humildes sabem que Jesus nasceu para transformar o seu coração. E só os humildes podem dizer assim: entra, Jesus, porque eu quero que você faça morada na minha vida. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Então aqui é um lugar de humildade, um lugar onde Jesus nasceu. Mas Jesus não é pobre, Jesus é rico, Jesus é grande. E aí nós vamos ver aqui na Bíblia o que que a Bíblia mostra sobre esse menino. Quem é esse menino? As crianças contaram a história toda aqui. Esse menino que nasceu já tinha sido prometido. A Bíblia está cheia de exemplos. Lá mesmo no livro de Gênesis, nós vamos ver que já tinha sido prometido esse menino. Quando Deus fala para Adão e Eva, quando eles pecaram, foram expulsos do jardim, Ele fala: olha, da semente da mulher vai nascer quem? O Salvador, aquele que vai salvar a humanidade. Já é uma palavra lá no jardim que esse menino ia nascer. Isaías capítulo 9, versículo 6, parte A do versículo diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ó, o governo. Está falando de quem? Está falando de Jesus. De Jesus esse menino. Mas não é esse menino que as pessoas estão olhando com pena dele lá naquele estábulo, dizendo assim: coitadinho do menino Jesus, nasceu, é tão pobrezinho. Está falando de Jesus, mas está falando de Jesus, um Jesus poderoso. Está falando de Jesus, um Deus soberano, que já existia, mas precisou nascer como homem para vencer todo o pecado que o homem não conseguia vencer, para vencer a lei, para vencer a maldade, para vencer o diabo. Por isso que ele precisava nascer. Mas esse Deus já existia. Quantos estão me entendendo aí? Amém? Glória a Deus. Levante sua mão e diga assim: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor me revelou que Jesus já está no meu coração. Amém? Quantos creem que Jesus já está no seu coração? Glória a Deus. Então, o que esse texto está falando? Está falando de um menino. Um menino nos nasceu. O nascimento de Jesus já tinha sido prometido, já tinha sido falado há muito e muito tempo atrás, lá no Jardim do Éden. E outros textos também. Um filho se nos deu. Quem deu esse filho? Você conseguiria dar um filho? Você tem essa coragem de dar um filho? A Bíblia fala que Deus já tinha prometido que Ele ia dar o seu filho. Seu filho iria nascer, Ele ia dar. Dá o seu filho em prol da humanidade. João capítulo 3, versículo 16 diz o quê? Porque Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira levou a acontecer tudo isso. Amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho. Para quê? Para que esse filho viesse nascer como homem, dar sua vida por nós, ressuscitar e se tornar o nosso Deus forte, perdão, e poderoso. Quem é esse Jesus? Quais seriam os atributos de Deus na pessoa de Jesus que nós poderíamos, tem muitos que nós poderíamos falar hoje aqui, mas a Bíblia, quando está falando claramente de Jesus, está falando de um Deus soberano, um Deus grande, um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso. Quantos creem que esse Deus está aqui nesse lugar? Amém? Você crê que Ele está aqui? Ele está aqui nesse lugar. É a palavra de Deus que fala isso. Quantos creem na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? É a palavra de Deus que fala isso. Ela é verdade. Ela veio para nos mostrar o caminho certo. E aqui nessa palavra está toda a verdade. Aqui nessa palavra está todo o processo de salvação. Desde o nascimento, agora Jesus ressuscitou, morreu por nós, ressuscitou para livrar a humanidade. Jesus é esse Deus forte e poderoso. Então saia daqui hoje com um pensamento: eu estou festejando o nascimento de Jesus, mas eu sei quem é Jesus. Jesus é esse Deus grande e poderoso que a Bíblia fala dele para cada um de nós. E esse Deus está onde? Diga comigo: no meu coração. Maravilhoso, conselheiro. Alguém poderia dizer que é feliz? Alguém poderia dizer que tem direção de Deus? Porque esse Deus maravilhoso, esse Deus conselheiro, ele anda junto, é o mesmo Deus, é o Deus que dá direção, é o Deus que conduz a nossa história, é o Deus que muda a nossa vida. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, minha história estava complicada até naquele dia, mas no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, esse Deus maravilhoso e conselheiro mudou a rota, mudou o rumo. Você sabia que todas as pessoas que vão até Jesus, a sua rota muda, a sua história muda? Se você ler nessa mesma história, mais para frente um pouquinho, lá em Lucas capítulo 2, 7 em diante, você vai ver que parece anjo para os pastores do campo, né? Você vai ver que tem alguns magos, né, que vêm seguindo aquela estrela para encontrar onde Jesus iria nascer. E aqueles magos, segundo a história diz, eles foram chamados por aquele rei Herodes, que tinha mandado matar muitas crianças, que ele não queria que outro Deus aparecesse aí, outro rei, estava com medo. Ele chamou aqueles homens e falou: olha, vocês vão descobrir onde eles estão, falando isso nas minhas palavras, viu, irmão? Vocês vão descobrir onde eles estão, então vocês voltam por aqui para falar onde ele está, que eu quero conhecer. Na realidade, ele queria matar o rei que ele tinha ouvido falar. E aqueles homens saem, vão seguindo aquela estrela e chegam até onde Jesus está, lá naquela estribaria, lá naquele lugar onde ele nasceu. E ali eles dão presentes, né, adoram a Deus, louvam a Deus. Mas é interessante que eles não voltam mais pelo mesmo caminho, eles vão para outro caminho. Eu creio que naquele dia o coração deles se rendeu diante de Deus. Todas as pessoas que se rendem diante de Deus, desse Deus maravilhoso, conselheiro, esse Deus poderoso, o seu caminho é outro. Eu queria que hoje você tomasse um caminho diferente. Eu queria que a partir de hoje você compreendesse quem é esse Jesus, que quer entrar no seu coração, ou já entrou no seu coração. Ele tem um caminho diferente, ele tem um conselho, ele tem uma direção certa para você. E você vai ver aqui que Jesus também é chamado de Deus forte e Pai da eternidade. Diga assim comigo: ele é forte. Diga assim: ele não é fraquinho não, como muita gente fica dizendo que ele é pobrezinho. Ele é forte. Diga assim: o meu Deus é poderoso, ele é forte. Deus forte, esse Deus forte, Pai da eternidade. Será que alguém poderia tomar posse desse nome? Só Jesus. A Bíblia diz que Deus o exaltou acima de todos os tronos. Ele está acima de todos os reinos, de todos os tronos, principados, potestades. O nome de Jesus, o próprio Jesus, foi colocado acima de tudo, porque Deus o exaltou. Ele é o Deus forte, Pai da eternidade. O que quer dizer isso? Que ele sempre foi Deus, desde o início, todo tempo ele foi, ele é e ele sempre será. Ele é Deus. Ele precisou nascer como uma criança, mas ele continuava, antes ele já era Deus, continuou sendo Deus e vai continuar para toda a eternidade. Sabe o que Jesus fala para alguns homens da lei, alguns sábios da lei que estavam questionando com Jesus? Você vai ver isso em João capítulo 8, versículo 52. Jesus está conversando, ministrando em um certo lugar, e aí aqueles homens começam a falar com Jesus, e começam a falar: olha, nós seguimos as leis de Moisés, nós seguimos a Abraão, Abraão é nosso pai, nós seguimos a Abraão. E Jesus fala para aqueles homens uma palavra que aqueles homens ficam extasiados, eles ficam revoltados, porque eles conheciam a profecia, eles sabiam sobre isso. E Jesus fala assim: vocês seguem as leis de Moisés, e vocês dizem que o pai de vocês é Abraão, pois eu quero dizer para vocês, antes de Abraão, eu sou Deus antes de Abraão. E Abraão se alegrou em me ver. Sabe quem é esse Deus aqui? O Deus eterno. Quantos creem que vão viver a eternidade com Deus? Amém? Glória a Deus, você vai viver a eternidade com Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você que eu não falei no outro culto. Jesus não achou morada, Jesus não achou lugar para nascer, ninguém aceitou, ninguém abriu as portas para Jesus nascer em um lugar especial. Mas vou dizer uma coisa para você: Jesus foi preparar um lugar especial. O próprio Jesus falou assim: eu vou deixar o Espírito Santo, porque eu vou preparar-vos morada. E a nossa morada está sendo preparada com muito zelo para aquele que reconhece quem é esse Deus forte, Pai da eternidade. E para encerrar, a Bíblia continua falando desse Jesus, desse menino, desse Deus soberano, mas de uma outra forma, e ele está dizendo assim, que agora ele é o príncipe. Quantos creem que Jesus é príncipe? Amém? Ele é o príncipe da paz, não é da igreja da paz, mas é também, né? É o príncipe da paz. Só tem paz no seu coração quem um dia entregou a vida para Jesus e reconheceu que Ele é o Senhor. Só vai ter paz de Deus, viver bem, viver feliz, viver alegre, viver saltando de alegria, independente do momento que você vive, das circunstâncias, das tribulações, das dificuldades, das pandemias, de tudo que vier nessa vida. Eu vou dizer para você, você vai ter paz se Jesus, o príncipe da paz, estiver no seu coração. Se você abriu a sua casa, se você abriu o seu coração, se você deu morada para Jesus entrar na sua vida, a paz está sobre você, porque a Bíblia diz e garante que Ele é o príncipe da paz. Quantos querem a paz de Deus aí? Amém? É a Bíblia que diz, o príncipe da paz, aquele que vai fazer você ter tranquilidade e paz em todos os momentos. Com o príncipe da paz não tem desespero. Com o Pai da eternidade, que sabe todas as coisas, que sabe todos os tempos, você não vai ficar perdido, você não vai ficar desesperado. O que que Jesus veio fazer? Por que nós celebramos o nascimento de Jesus hoje? Porque Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Esse é o plano de Deus. Jesus nasceu para salvar aquele que estava perdido. Eu quero que você fique em pé. Fique em pé nesse momento. Eu quero orar com você.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paizsantarembr.